que consolação lhe traz a ressurreição do corpo, que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58 e resposta: que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Ainda em Filipenses, no capítulo 3, fazer esta leitura. Filipenses 3, apenas 10 e 11. Onde o apóstolo Paulo fala o seguinte. Filipenses 3, 10 e 11. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amados irmãos, ressurreição do corpo, ressurreição da carne, é isso que nós estamos vendo nessa parte do Catecismo, falando sobre o Credo Apostólico. Creio na ressurreição do corpo. Nós temos que nos voltar sempre para a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos a segurança. Encontramos esta verdade, este fato declarado e prometido que nós vamos participar dele, da ressurreição do corpo, ressurreição do último dia. Quando Adão pecou lá no princípio, no Éden, ele não morreu imediatamente o seu pecado, imediatamente a queda, porque Deus tinha o plano da redenção. Se Adão tivesse morrido imediatamente após a queda, tudo teria acabado ali. Mas Deus tinha o plano da redenção, e por isso ele viveu por um tempo depois da queda, procriou, e depois então ele morreu. Porque isso, meus irmãos, significa que o tempo que nós temos de vida aqui pode ser comparado exatamente àquele período de vida que Adão teve depois da queda até a sua morte. O que mais importava para Adão depois do pecado, depois da queda, naquele período de vida que ele teve, era consertar o que ele tinha estragado, era resolver a questão, resolver o problema. Ele iria morrer. Ele tinha criado um grande problema, um grande obstáculo. Então, havia um propósito de Deus naquele período. Aquela foi a vida de Adão. E a nossa vida pode ser comparada exatamente àquele período. E nós já nascemos no pecado. E pensando que se aquele período da vida de Adão foi o período que tinha um único propósito, era ele tentar agora consertar aquilo. Era o tempo para ele resolver e consertar aquela situação com Deus. A única coisa que tinha importância era isto, porque senão ele ia morrer eternamente. Então, comparando com a vida dele, com aquele período, a nossa vida também tem um único propósito. A nossa vida aqui na Terra só tem um propósito, que é acertar a situação da queda, porque senão morreremos eternamente, porque já pecamos, já transgredimos. E a maldição já veio, e a morte já entrou, o pecado entrou, o engano entrou, a morte entrou. Então, A única coisa que importa de fato nesta vida para nós é acertar essa situação. Feliz o homem que entender isto, que ele está aqui para isto. Ai do homem que não entender isto, que vai passar todo esse tempo e não vai acertar essa situação, e vai morrer eternamente. Então isso nos chama bastante atenção, essas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele fazia tudo, você pode ler o capítulo 3 todo, ele fala das perdas que ele teve neste mundo, das coisas que ele abandonou, as coisas que ele sofreu, ele diz, mas tudo isso para ganhar a Cristo. E ele diz que para conhecê-lo ainda mais, para conhecer a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo conformado na sua morte, daí ele diz, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Obviamente que ele cria que ele estava destinado para isso, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está colocando como o grande propósito da vida dele era fazer tudo e sofrer tudo que tivesse que sofrer, passar por tudo que tivesse que passar, mas ele tinha um propósito, chegar à ressurreição dos mortos, porque senão a vida não teria sentido, nada faria sentido, seria uma perda de tempo completa. Então, por isso que nós, é importante quando nós professamos o credo aqui, eu espero que se professe todos os dias, se puder, né, se lembrar, e devemos lembrar, e falar isso, eu creio na ressurreição do corpo, para que essas verdades venham à sua mente todos os dias, e você vive em função delas, ou seja, elas estejam sempre presentes na sua mente e no seu coração, porque é Deus quem assegura isto, obviamente, mas nós temos que ter em mente que temos como alvo isto e nos focar nisto, nos preocupar com isto, colocar isso sempre na nossa mente. Ele diz, eu tenho, ele continua dizendo, ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. E ele repete, irmãos, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para este alvo, que é chegar a Cristo, a presença dele, a ressurreição dos mortos, a glorificação do corpo. E tudo isso tem que ser resolvido aqui. Essa questão tem que ser resolvida aqui. Quando nós sairmos deste mundo, essa questão já está ou já estará resolvida. Quando você sair daqui, essa questão já deve estar resolvida. Se não houve acerto, a pessoa permanece naquela condição de Adão caído. Se Adão não tivesse durante a vida dele, naquele período que ele teve de vida depois do pecado, se ele não tivesse consertado e crido em Deus, e recebido a doutrina de Deus, e recebido a palavra de Deus, e crido, né? E ele ensinou para os seus filhos também, um aprendeu, o outro não, depois sete aprendeu também, né? Caim não aprendeu, mas ele ouviu de Deus. Ali tem muitos mistérios ali em Gênesis, como Deus ensinou Adão a crer nele, a oferecer o sacrifício dos cordeiros, que apontava para o Cordeiro de Deus, do qual o próprio Adão era um tipo. Então, depois da morte não há nada que se possa fazer em relação a isso, em relação à salvação. Então, numa palavra, numa frase, é para isso que você está neste mundo. Você está nesse mundo com um único propósito, acertar a sua vida com Deus. A coisa mais importante, prioritária, urgente da sua vida, nunca esqueça disso, é acertar a sua vida com Deus. É você ter certeza de que quando você sair daqui, você vai para o Senhor. Isso é que enchia a mente do apóstolo Paulo. É fato, ele sabia disso, que a salvação, por um lado, é um decreto divino, mas por outro lado, é o recebimento do Senhor Jesus Cristo em uma vida em obediência a Ele. Ninguém pode dizer que é eleito se não viver uma vida de obediência a Cristo, né? Ninguém pode afirmar que foi eleito para a salvação se não crer em Cristo e não viver para Ele. Ninguém pode crer que é um eleito se viver no pecado, viver na injustiça, viver na mentira e crer sem santidade, crer que é um eleito de Deus. Não pode. Que a obediência e a santificação acompanham a justificação, e elas são a prova da justificação. Não tem nada que possa garantir mais a sua justificação do que o fato de você viver uma vida de obediência a Cristo e de santidade. Então, é preciso crer nisto e ter isso sempre em mente, como diz aqui o apóstolo Paulo. E claro, crer que nós estamos assegurados pelo Senhor para chegarmos nesse dia da ressurreição. Temos a promessa. Paulo disse em Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é poderoso também para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ou aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia da redenção do corpo, até o dia final. Então, passo a passo, Ele mesmo vai completar esta obra na sua vida, a obra da redenção, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até a sua morte. O Senhor vai completar a redenção. O fato é que isso tem que ser definido e decidido aqui na terra. Depois, não. Nunca é demais bater nesse ponto, porque muitos se iludem achando que não precisam se preocupar com isso agora. Deixa para depois. E depois pode ser muito tarde. Será muito tarde. Então, passo a passo, o Senhor, nós vamos vivendo com o Senhor, e Ele vai completando, Ele vai aperfeiçoando a obra da redenção nas nossas vidas. E naquele dia que o Senhor voltar, a Bíblia diz que os crentes que estiverem vivos serão transformados e glorificados. E os que morrerem antes daquele dia glorioso, se forem sepultados, têm a garantia do Senhor: ressuscitarão. Ele mesmo diz: eu ressuscitarei, ou ressuscitarei no último dia. É uma promessa do Senhor, não é? Paulo disse em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição, todo o capítulo, mas no versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ele diz isto. Seremos transformados. Os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Ele diz ainda, pouco adiante, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E ele completa: os que morreram em Cristo, os que já estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E depois ele diz: nós, os que ficarmos vivos, ou os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Tanto em 1 Coríntios 15, no versículo 52, quanto aqui em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17, ele está falando de um mesmo momento, de um mesmo fato, quando ele diz que seremos transformados. Em 1 Coríntios 15, 52, seremos transformados, os que estiverem vivos serão transformados. E em 1 Tessalonicenses 4, 17, ele diz: seremos arrebatados. Ele está falando do mesmo fato, do mesmo momento. É uma única coisa. Ele diz no primeiro texto: os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados. No outro ele diz: os que morreram ressuscitarão primeiro e os que ficarem vivos serão arrebatados. Não há que se fazer aqui, né, uma doutrina toda sobre um arrebatamento prévio ou antes, né, como se houvessem duas etapas esse fato. Ele está falando de um único fato. Ele está falando que nós seremos transformados, nós seremos arrebatados. O Senhor nos tomará e nós seremos transformados naquele momento. Então, quando essa transformação ocorrerá? No último dia. Quando esse arrebatamento acontecerá? No mesmo dia. No último dia. Então, só corrigindo aqui a doutrina que coloca essas duas coisas como se fossem separadas por um grande período de tempo. Primeiro está falando de um arrebatamento, depois está falando de uma transformação dos que estiverem mortos, dos que estiverem vivos, na segunda vinda, lá no final. É meio confusa essa doutrina, não dá para encaixar aqui. Ele está falando do mesmo momento. Seremos transformados, seremos arrebatados e transformados. É isso que ele está falando aqui, tomados para o Senhor. Arrebatados é isso, o Senhor vai nos tomar para si antes de julgar a terra. Né? Seremos então levados com o Senhor, estaremos com o Senhor. Não há diferença entre aquele que estiver na terra e o que estiver morto. Nos dois textos ele diz, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão. Isso mostra que a morte não altera de forma alguma a situação do pecador. A morte não muda. Né? Se for do Senhor, não faz diferença entre estar aqui e na sepultura. Quem é do Senhor, é do Senhor. Igualmente, aquele que não é do Senhor, não há diferença entre o que estiver aqui e o que estiver na sepultura. Mas voltando então para a segurança que o Senhor nos dá. A segurança, a garantia que Ele nos dá. Existe, o próprio apóstolo coloca em Romanos 8, versículo 30, aquele versículo quando ele diz que os que Ele predestinou, Ele chamou, e aqueles que Ele chamou, Ele justificou, e os que justificou, Ele glorificou. Isso condiz exatamente com o que Ele disse lá em Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quer dizer, aquele que chamou você, ele estará trabalhando, operando em você até chegar na ressurreição, na glorificação. É uma segurança. São elos que unem essas promessas, né? Esses fatos declarados pelo Senhor. O primeiro elo é da predestinação. Todos os salvos são predestinados para a salvação. Essa etapa ocorreu na eternidade, quando Deus resolveu criar os homens, e ali Ele já separou os eleitos, né, aqueles que iriam habitar com Ele. Esse é um ato de Deus. Em 2 Timóteo 1:9, Ele confirma isso, dizendo que Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo os nossos feitos, não segundo a nossa decisão, nossa vontade, Ele diz, mas segundo o seu próprio propósito. A salvação é um propósito de Deus. Você foi salvo porque Deus tinha esse propósito. Aí Ele diz, e que nos foi dada antes dos tempos dos séculos, se referindo antes da criação. Isso é um mistério para nós, né? Nós somos criaturas, criaturas caídas, portanto jamais compreenderemos certos mistérios de Deus, a não ser aquilo que Ele deseja nos revelar. O que Ele não revelou é porque nós não precisamos entender, mas devemos crer. Tudo que está escrito, você pode não entender tudo, mas você tem que crer tudo que está escrito. Esse é o grande problema de alguns que querem discutir, argumentar com Deus sobre a eleição e predestinação. Eu não entendo isso. Deus não pediu para você entender tudo, mas se está escrito, se Ele disse, então você tem que crer. Nós devemos crer. Você pode dizer que não entende, mas não pode dizer que não crê o que está escrito. Deus disse, se ele disse, é verdade, ele fez isso, ele nos chamou, nos salvou, não foi pelas nossas obras, mas foi por um propósito dele, em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então ele escolhe, né, aquele que ele quer trazer para a sua presença, daqueles que caíram. É um direito, uma prerrogativa de Deus. Ele é o Senhor da criação e destina as suas criaturas como ele quer, do jeito que ele quer. Isso é uma realidade. Não há como ler as escrituras sem perceber essa realidade. Deus é quem escolhe. Ele é quem escolhe. Negar essa doutrina porque não a compreendemos, como fazem alguns, é mal, é um mau entendimento, é uma tolice, porque negar o que Deus disse, né? A doutrina é verdadeira se Deus disse, não se nós entendemos ou compreendemos. Deus falou. Então o primeiro elo é essa aí, ele predestinou, Paulo disse, e esse que predestinou, ele chamou. Então o chamado é o segundo elo, que vai acompanhando a obra que ele começou em nós. Ele começou, vai aperfeiçoar até o dia final. Então o segundo elo é este, é o chamado. Não um chamado exterior apenas, mas um chamado interior, efetivo, eficaz, irresistível. É que a pessoa não volta mais atrás. Um chamado que Deus faz, né, eficazmente pelo Espírito Santo. Então ele nos chama e opera em nós poderosamente. E aquele que crê então na eleição e na predestinação, crê também no chamado. Ou ao contrário, se crê que foi chamado, tem que crer porque faz parte da mesma cadeia. É interessante, algumas pessoas discutem isso. Deus me chamou para servi-lo, mas você crê na predestinação? Não. Mas como assim? Você não crê na corrente de Deus aqui, nesses elos todos? Se a palavra diz que primeiro ele predestinou, aos que predestinou é que ele chamou. Então veja como é um mau entendimento. E tem muitas pessoas que caem nesse erro. Então, a segunda, ela é aí, esse chamado irresistível. Quem crê, né, que foi chamado, crê na eleição, crê na predestinação. Isso é um ato de Deus. Isso é um ato de Deus. Depois vem o terceiro elo, que é a justificação. Ele disse, aquele que ele chamou, ele justificou. Quando ele chama para justificar. É um ato que você não vê, você não... É um mistério de Deus. Deus justifica. É um ato de Deus. Então, quando nós somos chamados, quando você foi chamado, Deus, num ato soberano, né, um ato judicial, ele absolveu você de todos os seus pecados. Ele absolve todos os réus, imputando neles a justiça de Jesus Cristo, declarando-os justos. É isso que faz a diferença entre o cristão e o não cristão. A veste de justiça, a veste branca de justiça, que aparece em Apocalipse, todos de vestes brancas, vestidos de vestes brancas, que é veste de justiça. Nós temos uma veste de justiça. É isso que faz a diferença. Não é a nossa vida de justiça. Nós devemos viver uma vida de justiça, sim. Mas não é isso que nos diferencia do não salvo. Muitas vezes o não salvo também vive uma vida moralmente regrada, equilibrada. Mas ele não está vestido. Ele está com as vestes sujas. Porque por mais que faça boas obras e tenha atos de justiça, eles não são aceitos diante de Deus para justificação. Por mais que eles tentem cozer as vestes de folhas de figueira, Deus não aceita aquilo. Tem que ser uma veste que custou a morte do cordeiro. Por isso Deus fez as vestes de Adão e Eva com a pele dos animais, para mostrar que aí sim, não a pele em si, mas o cordeiro tinha sido sacrificado. Aí, por isso, eles estavam melhor cobertos. Então, o que diferencia nesse aspecto da justificação, você e um ímpio, é que, ou um não crente, né, um não cristão, é que você tem uma veste. O que está por baixo, muitas vezes, é muito parecido com o outro. Muito parecido. Às vezes, nós somos muito parecidos com aqueles que não são do Senhor. Tem pessoas boas e justas e amáveis, até agradáveis, que não são do Senhor. Então, por baixo da veste, nós somos muito parecidos. Mas há uma diferença enorme entre o que tem a veste e o que não tem a veste. Porque o que está vestido, está aquele manto que está colocado sobre nós, é o manto da justiça de Cristo. É o único aceito por Deus. Esse que muda tudo. Nunca se esqueça disso. Por isso que Paulo diz, nunca se vanglorie, porque você não tem nada que não tenha recebido. Não é mérito nosso. A justificação não é mérito. Ninguém tem mérito para ser justificado. Justificação é dom. A veste de justiça que está sobre nós é um presente de Deus. Por isso que você tem que valorizar, apreciar, guardar-se de não contaminá-la. Então, esse é o ato, essa é a justificação. Os justificados sabem que eles não merecem isso. O que eles merecem é a punição, um inferno. Mas, pela misericórdia de Deus, irão para o céu. Eles não fizeram nada para ter o que têm. E também nada pode, como nós falamos no outro domingo, nada pode tirar o que Deus nos deu. Deus nos deu uma veste de justiça. Ninguém, nada pode nos tirá-la. É obra de Deus, é um ato de Deus. Então, o que crê que foi chamado, crê na justificação também. E o outro elo que ele coloca, o quarto, é então a glorificação. E a glorificação está além da ressurreição. Mas se ele coloca a glorificação, que os que ele justificou ele vai glorificar, ou já glorificou, então ele vai passar pela ressurreição, vai ressuscitar. A ressurreição está aqui no meio. Então todos os eleitos serão glorificados. A glorificação é o estágio final da nossa salvação. O corpo glorificado, parecido, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Esse é o estágio final. E o apóstolo Paulo coloca todos os verbos aí, né, no passado, no pretérito perfeito. Ele diz, serão glorificados. Aliás, já foram glorificados, né? Glorificou. Nós seremos glorificados. Nós sabemos que nós estamos no tempo. Nós seremos glorificados, mas o apóstolo Paulo já colocou no passado, né? Glorificou, elegeu, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ele coloca tudo no passado, como se isso já estivesse pronto já para a eternidade. Mas ele diz em outro texto que nós aguardamos, nós esperamos por essa glorificação. Por exemplo, Romanos 8, mesmo no versículo 17, antes ele tinha dito isso. Ele diz assim que se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí ele coloca no futuro, numa expectativa futura. E ele continua no versículo 23, ele fala da criação, ele diz que a criação geme, mas não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Que adoção, apóstolo Paulo? A redenção do nosso corpo, a glorificação. Quer dizer, num versículo ele diz que é um fato passado, glorificou. No outro versículo ele coloca no futuro. Ele fala em eternidade e no tempo. No tempo ainda será futuro para nós, mas na eternidade Deus já nos glorificou. Por isso ele diz, não tem como quebrar um elo dessa cadeia. Eu creio sim na ressurreição, creio na glorificação, creio na justificação, mas eu não creio na eleição, não creio que Deus pode eleger. Não faz sentido. É uma má uma má exegese teológica a pessoa que fala isso. É porque não entende mesmo. Mas deveria crer. Só pode dizer, eu também não entendo, mas creia. Você encontrar alguma coisa escrita na Bíblia que você não entende, fala, mas eu creio, Senhor. Está escrito aqui, o Senhor disse, então eu creio. Vai ser assim. E em tudo, o que ele não disse também, o que ele disse para não fazer também, você pode dizer, eu não creio. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está abençoando e aplaudindo o ministério feminino, mas a Bíblia diz, não, então eu creio o que Deus disse. Eu não entendo por quê. É uma prosperidade do engano. Posso não entender, mas eu creio no que Deus disse. Então fico com a palavra de Deus. É simples. É só ficar com o que está escrito e não ir além, como disse Paulo. Paulo, em outras palavras, ele disse, não vá além, não fique aquém. E também o que ele disse, eu não escrevo nada nas entrelinhas. O que eu disse e você pode ler claramente. Então é isso que está escrito. Não tem que ter interpretação. É o que está escrito. Então, a glorificação. No texto que nós lemos em Filipenses 3, quando chega no capítulo 3 de Filipenses, no primeiro ele fala da obra que Deus faz, realiza em nós. No capítulo 3 de Filipenses, na mesma carta, ele diz, a nossa cidade está nos céus, 3:20, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no 21 ele fala, Filipenses 3:21, ele diz, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar assim também todas as coisas. Futuro. Então quem crê na justificação deve crer na glorificação. É um ato de Deus. E por que devo crer que estou seguro? Porque eu posso confiar no que Deus falou. A salvação é um ato de Deus do começo ao fim. Ele elegeu, né, predestinou, escolheu, chamou, justificou, né, e glorificou. Do começo ao fim, uma obra de Deus. Ele vai completar essa obra em cada um de nós. Como eu sei que Ele começou essa obra na minha vida, também muitos podem parar e dizer, como é que eu sei que Ele começou? Como é que eu sei que já começou a obra? Porque se Ele começou, Ele vai levar adiante. Mas como eu sei se Ele já começou? As promessas de Jesus, as palavras de Jesus. João 6:44, ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a Jesus por si mesmo. Ele disse, ninguém pode vir a mim. Ninguém tem condições de vir a mim. Ninguém tem vontade, desejo, ninguém tem poder para vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44, e ele termina dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia, não é? Não é glorioso isso? Ele diz que aquele que veio a ele, então, ele já pula, né, do chamado, da justificação, da santificação, para a ressurreição. Ele diz, aquele que vem a mim, então já estará seguro, vai chegar na ressurreição. E ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Quem é trazido a Jesus? O Pai traz a Jesus e ele assegura que vai chegar a ressurreição. É dessa forma. É Deus que dá a fé, Deus que dá o arrependimento, é Deus quem traz, Deus quem faz todas as coisas. Tudo que você tem que fazer, que a Bíblia diz que nós devemos fazer, é para agradecer a Deus. Nunca coloque a coisa como se dependesse de você a sua salvação, porque não depende em nada. Em nada. Só depende de você receber o que ele fez. Agora, novamente, para que a lei de Deus então? Para que a obediência? Para que as exigências da lei? É gratidão a Deus. Jesus disse, aquele que me ama. Quem ama Jesus? Aquele que foi amado. Esse que me ama guarda os meus mandamentos. É por amor ao Senhor que queremos fazer o que é agradável a Ele. Queremos fazer tudo para sermos agradáveis a Ele. Mas porque já somos justificados. Nós ganhamos Nós ganhamos o prêmio antes de chegar ao final da corrida. Todos ganhamos antes. Você foi premiado e recebeu o presente, recebeu a coroação no início da corrida e não depois. Mas nós vamos correr até o fim. Vamos saltar todos os obstáculos pela nossa frente. Vamos cair em alguns deles. Vamos nos levantar, mas nós já ganhamos a coroação. Algumas seitas e alguns, e o romanismo diz que você vai ganhar no final. Lá no final, talvez você ganhe. Se você conseguir chegar até lá, tudo vai ser pesado, e aí talvez você ganhe, talvez não. Talvez tenha que ir para o purgatório, coisa desse tipo, como nós já temos falado. Nada disso está na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que ele chamou, ele justificou. Ponto. E esse ele vai glorificar. Vai para a ressurreição. Então tudo está assegurado por Deus. Para chegarmos a essa glorificação, obviamente vamos passar, quem morrer antes de Cristo voltar vai passar pela morte, mas a ressurreição está garantida, a glorificação está assegurada. Então essa, meus irmãos, é a doutrina apostólica. Esse é o ensino apostólico. Os irmãos viram que podem ver que isso, tudo está escrito aí. Tem outros versículos, tem muitos outros, mas os que nós lemos são suficientes para você ver que é o que está escrito. Nada além disso está assegurado por Deus. É isso que cremos, é isso que nós confessamos quando nós dizemos: eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que fui eleito, fui chamado, fui justificado, estou sendo santificado e vou ser glorificado. Tudo isso porque Deus fez. Creio na ressurreição do corpo. Quando, depois daquele dia, né, tudo vai passar, não haverá mais esse tipo de vida que temos aqui. Dores, cansaço, sono, fome, sede, choro, depressão, opressão, tudo isso será passado. Tristeza, angústia, mal-estar, desconforto, tudo terá fim, porque nós estaremos um corpo glorificado depois da ressurreição. É assim que nós cremos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor.